Você está ouvindo Legião de Dados na New Order Editora.
Matrix está em toda parte. Está à nossa volta. Mesmo agora, nesta sala aqui. Você a vê quando olha pela janela. Ou quando liga a televisão. Você a sente quando vai trabalhar. Quando vai à igreja. Quando paga seus impostos. É o mundo que acredita ser real para que não perceba a verdade.
Saudações, mestres e jogadores. Meu nome é Pedro Borges e essa é Legião de Dados. Seu intervalo na vida real para falar sobre RPG. Muita gente ficou animado com o episódio sobre Morkborg e teve gente já perguntando, porque quando a gente fez a gravação, a gente comentou que existe já um trabalho experimental, que eu já nem acho experimental da forma tão bem que tá, boa que está sendo conduzida, né? Eu estou falando do Southborg, que é o trabalho de adaptação do Morkborg feito pelo Bernardo Lima, que falou para a gente sobre o sistema sueco lá atrás e agora vai falar sobre o projeto dele aqui no Brasil, cara. Tudo certinho, Bernardo?
Tudo certinho, Pedro. Um abraço aí, obrigado pelo convite. Um abraço aí para todo mundo que estiver ouvindo.
Cara, eu já joguei já algumas vezes o Southborg e fico muito feliz de ver que você, junto com o Samuca, acho que o Balb também, algumas pessoas estão pegando essa ideia não só do West Marches, mas às vezes das campanhas abertas, ele botar muita gente para jogar. E é um trabalho irado, porque você pode usar isso como playtest. Mas, de novo, cara, eu acho que ele, da forma como ele é conduzido, me parece que já está quase tudo redondinho, né? Como é que foi a sua experiência a partir do Morkborg de pensar e depois criar o Southborg?
Então, tudo começou, eu mestrei uma aventura pro Samuca, pro Henrique da Torre do Dragão e outros camaradas, e aí começamos a criar dentro do brainstorm, né, jogos, não era bem uma campanha, eram jogos de Morkborg que eu preparava aventuras e a gente jogava, certo? E ia mantendo os mesmos personagens, né, mas com uma variação grande de jogadores. Né. E ao mesmo tempo a gente jogava Ark com o Samuca, né, o Ark que muita gente já conhece, aí quem não conhece tem que conhecer. E a gente ia jogando o Morkborg desse jeito que eu chamava de descompromissado. Cada aventura era um episódio, né, a gente não fechava muito as coisas, não tinha uma campanha, uma trama geral que estava acontecendo, e a gente ia se divertindo como se fosse um somatório de aventuras isoladas com os mesmos personagens. Né. E com o tempo eu fui elaborando e pensando, começando a ter ideias de fazer uma campanha no estilo West Marches, mas não de Morkborg, mas que fosse no mesmo estilo, mas numa pegada mais aqui sul-americana, uma coisa mais de sobrevivência, e que eu tenho chamado de horror anticolonial. Né? E aí começou a surgir a ideia, eu fiz um chamado de aventura primeiro, né? E acabou virando essa campanha aberta, né, do Southborg, que a gente joga até hoje, já jogaram mais de 60 pessoas, nós tivemos muitas aventuras, alguns jogam frequentemente, outros jogam muito espaçadamente, e mesmo assim funciona para todo mundo. Dentro desse espírito que lá nos Estados Unidos chamam de West March, que a gente não gosta desse nome, né, por motivos políticos, inclusive, que não combina muito, porque não tem a questão do ouro em Southborg, né? Mas a gente tem conseguido fazer essa campanha permanente, a gente joga praticamente toda semana, algumas vezes, duas vezes por semana, conforme vai abrindo brecha aqui no meu horário, eu chamo para jogar, quem tiver disponível, entra na mesa e joga, né? E é aquela regra básica, ele sai, normalmente ele vai para a grande floresta, que é uma floresta tropical, tipo amazônica, gigantesca, né? Com muitos perigos, e que eu construí um mapa de Axis ali, onde você pode explorar.
Quem já jogou tem já um carinho pela Vila Esperança, que é a base de operações, né, da qual saem as incursões que se desenvolvem a cada sessão de jogo. E Do sistema original do Borg Borg, você pega tudo, você fez alguma adaptação? Geralmente você tem, né, vale destacar um blog, se não me engano, chamado Teratológica, né? E volta e meia, você passa algumas ideias, né? Como é que funciona essa parte da adaptação e da criação?
Depois eu criei um sistema próprio de caminhos, que são nada mais do que classe, outro nome para classe, né? Mas que é o combatente, o sobrenatural, né? O combatente seria o equivalente de um fighter, de alguém que focado em lutar, o sobrenatural, aquele que tem uma conexão com a floresta, que permite ele lançar certas magias, certos poderes, né? E aí, dentro do sistema, muito próximo ao sistema de regras do Morkborg, né? E o sobrevivente, que ele ganha algumas vantagens ali nos saves e na sobrevivência em geral, né? E eu criei todo um sistema de gradação que não existe no Morkborg. Em geral, eu até já tive muitas ideias de se afastar das regras, mas como eu jogo no Roll20 e ele fica redondinho na ficha lá, eu tento não fazer com que fique muito complexo a ponto de eu ter que abandonar a ficha do Morkborg mesmo. Então o hack tem coisas, tem muitas novidades em relação a ele, mas como básico é isso. E uma experiência que eu tenho, que é a experiência do BX, né, que eu vou utilizar praticamente, né, o que eu aprendi no BX, no Old School Essentials, de X-Crawl, né, da chamada exploração, né, de ermos, onde eu vou controlando pelo mapa como os personagens vão se movimentando. Então eu combino essas duas faces, porque no Morkborg não tem esse tema da exploração, não é um foco do jogo, né? E aí eu transformei várias dessas regras para caber dentro desse hack aí que eu estou fazendo, o Southborg. Então basicamente são as regras de Morkborg. Se você ler alguns episódios, eu tenho lá no Teratológica, no blog, eu tenho um compilado de regras adicionais que eu tenho, quais são as alterações que são propostas no jogo. Em geral elas também, só depois de um tempo
jogando. Do que eu já joguei, uma das características que me parecem intrínsecas do Southborg, primeira o despojamento, né? A dificuldade de conseguir itens, de conseguir comida. Engraçado que água não, né? Água quase sempre você nem chega a fazer muito o controle. Mas na alimentação em si, existe uma corrida de sobrevivência que faz com que o Southborg tenha uma cara muito mais de... As saídas, eu não sei se é porque o meu personagem é sobrevivente, mas eu acho que as saídas têm muito mais caras de caçadas, né? A gente vai sair em busca de... Tudo bem, eventualmente pode encontrar algum resquício de uma ruína. Eu particularmente não me lembro, né? Do que eu vejo mais no jogo, acaba sendo muito um cenário natural muito rico, né? Repleto de florestas, de pântano, de tudo sempre associado com essa vegetação mais pesada, né? E que você acaba... o que seriam os tesouros acabam sendo muitas vezes as próprias criaturas que são encontradas no jogo, né? Porque uma característica que eu vejo muito boa no Southborg, que eu também vejo no Ark, que eu acho que é muito comum desses jogos de ermos, são a variedade forte, tá, no tipo de criatura que você vai acabar encontrando naquele jogo, que vai acabar pedindo uma reação ou uma estratégia, que como está fora do controle, e acredito eu que pelas tabelas, até por parte do mestre, né? O jogo fica tendo muito essa cara de busca por recursos e experiência na matança de monstros. É bem isso ou está faltando alguma coisa?
É isso, principalmente no começo, né? A ideia, e aí o sistema de regras do intervalo, né? Ele é um sistema bastante, como é que eu vou dizer... É rigoroso no sentido de é difícil você sobreviver do ponto de vista de se alimentar mesmo, né? Você tem que estar sempre correndo atrás disso. E isso que impulsiona os jogadores, né, os personagens, né, a grande floresta. Eles precisam comer naquele dia, eles precisam conseguir alguma coisa e eles precisam ajudar a comunidade. Então isso é tudo coisa presente no jogo, né, que a gente explora muito na mesa, né? Então, por exemplo, você sair passando fome e a primeira coisa que você vai buscar é alguma coisa para comer, é muito comum no jogo. Ainda que no jogo tenha uma série de marcos, de lugares interessantes para você conhecer, tem dungeons, tem criaturas únicas que você pode acabar encontrando, né, espíritos, etc. Então tem uma série de coisas a se descobrir, né, nesses ermos, que fazem parte assim da aventura do jogo. E o controle está sempre na mão do jogador, né? Então, se o jogador quiser só sair, caçar e voltar, eu não montei nenhuma aventura para ele, eu só tenho um mapa com todos os desafios colocados, com tudo que está acontecendo, né, e onde estão cada um dos perigos. Se ele vai se aprofundar mais, se arriscar mais em busca de uma resposta, em busca de algum tesouro, em busca de alguma mágica, alguma coisa assim, aí é com ele, entendeu? Então eu só abro a sessão, uma sessão comum de softball, eu abro a sessão e pergunto o que que vocês vão fazer, amanheceu, e o que que vocês vão fazer, a gente vê qual a situação deles do ponto de vista de alimentação, e o jogo começa, e o grupo decide, né, qual vai ser a sua incursão. Isso permite que o jogo fique bacana para quem está começando, para quem já tem 20 sessões, para quem já tem, né, uma evolução maior, e o cara que está fazendo o primeiro jogo também. Interessante aí do processo.
É verdade, porque a cada vez que você joga, num primeiro momento você tá meio que perdido, mas geralmente vai ter alguém que já jogou pelo menos mais uma ou duas sessões e ele vai te dar uma orientada. Então perdido você não fica, mas você fica observando para aprender, justamente quando você já voltar para jogar na terceira, na quarta, na quinta sessão, você já lembrar, olha, eu lembro que nesse lugar tinha essa característica, esse ponto, a gente conseguiu uma fartura de alguma coisa, ou então a gente achou um acesso a uma dungeon, mas que estava meio que difícil, mas agora eu vou comprar aqui na cidade uma escada bem comprida para poder tentar chegar lá. Essa maneira como os diferentes graus de experiência entre os jogadores e essa interação entre eles faz com que em momento nenhum o grupo de jogo fique sem o que fazer, tipo de braço cruzado, meio perdido, né? Sempre tem alguma coisa para fazer dentro da história. Os grupos, eles tendem a ser muito diferentes no que eles buscam, ou você sente que existe uma certa homogeneidade? Como é que é a sua experiência de estar mestrando, já tendo mestrado para mais de 60 pessoas?
Os grupos variam, né? Já teve variação, e depois acabou tendo uma centralização maior de objetivos. Eu acho que as pessoas vão pegando. Então, por exemplo, durante muitas sessões, você, eu acho que desde a primeira, já foi levado para lá. Mas durante muitas sessões, ninguém conhecia a tal da trilha ancestral, que é um caminho por dentro da floresta, né? E aí as pessoas iam pelos ermos, assim, se perdiam, e tinham dificuldade para voltar, e tinham muito medo de adentrar a floresta, e tinham posturas muito diferentes um grupo para o outro. A partir do momento que encontraram essa trilha, parece que ela virou meio que uma solução, encontrou para o outro ali e falou, tem uma trilha, vamos lá, e as pessoas, em geral, vão até a trilha, buscam saídas laterais ali e tal, e estão explorando a partir dessa abertura que o cenário tem ali, né, que tem no mapa a tal da trilha ancestral. Então acabou unificando um pouco mais, né? E aí tem planos mil, né? Já tiveram umas três incursões para matar o monstro do lago, o tal do monstro do lago, que eu não falo o nome de criatura, né? Eu só descrevo. Quem apelida as criaturas são os jogadores. Então o monstro do lago lá já foi, já teve TPK, já teve gente que voltou, né, sendo carregado depois de tentar enfrentar, e até hoje ninguém matou, mas todo mundo sabe onde ele está, certo? Então as pessoas fazem ou não fazem aquela incursão específica para enfrentar o monstro do lago. E tem vários outros pontos também, tem o problema das aranhas, todo um trecho que é de aranha que o pessoal tem evitado, teve um naufrágio numa praia ao norte, né, que virou uma série de incursões para pegar os tesouros que caíram ali, né, dos suprimentos que caíram do barco, né, nesse naufrágio. Enfim, vai acontecendo coisas no jogo que vai gerando emergentemente acontecimentos. E eu mesmo sou surpreendido muitas vezes. Às vezes eu acho assim, vai todo mundo querer ir por lá, para tal lugar.
Não tem escolha errada, né? Óbvio que não seja uma coisa muito suicida. Mas acho que, especialmente jogadores iniciantes, às vezes ficam com receio de estar fazendo alguma coisa errada, de estar indo para onde não devia, sei lá, achando que está entrando inadvertidamente num lugar que não vai ter chance de sobreviver. E não é bem assim que funciona, né? Porque a própria evolução da sobrevivência, acho que até o OSR já nos ensina, vem muito dessa trocação de ideias do mestre, que não pode enfiar os jogadores numa roubada sem pelo menos passar algum tipo de antecipação, né? O que vai fazer com que num jogo que os jogadores já tenham certa paranoia, já consigam. Acho que o problema acaba sendo maior esse, né? As pessoas ficam tentando fazer tanta leitura de antecipação de perigo que pode estar ficando mais acuada. Mas ao longo do jogo vai se formando de maneira emergente um estilo de jogo, né? Acho que se parasse e botasse um grupo de jogadores completamente diferente para jogar o Softborg, talvez a própria maneira geral da galera fosse um pouco diferente, porque essa construção vem das trocas, né? Dos muitos diferentes tipos de grupo de jogo, né? Você começou então com essa brincadeira no Borgborg lá atrás, viu que tinha uma bossa aí, e aí fez o Softborg como essa experimentação que
tá dando certo, né? Ainda bem, a gente tem jogado bastante, tá? A gente joga online lá no Discord do Brainstorm, né, junto com o Samuka. Mas tem vida própria, a gente vai jogando campanha conforme eu tenho disponibilidade, eu abro, né, uma mesa e faço uma chamada, aí tá todo mundo lá e quem se enquadra, ó, eu tô dentro, e a gente vai jogando, entendeu? Então tem dado sim muito certo, assim, pelo menos pro original, para a proposta original, que é jogar, né, fazer uma experiência, jogar, criar um cenário, criar uma campanha aberta, que nunca foi a ideia original muito maior do que isso, não. A ideia era fazer, era o pessoal jogar, né? E agora a gente está pensando em transformar numa coisa mais elaborada, publicar, quem sabe, aí no futuro, né? Porque a licença do Morkborg, ela permite que se publique praticamente livremente, né? Desde que bote o selo de compatível com o Morkborg. A gente conseguir fazer, se tornar, quem sabe, um livro, um produto em breve.
Quem faz parte da equipe de produção do que seria de uma futura publicação do Softborg?
Cara, de você? A princípio estou eu trabalhando, eu tenho a ajuda do Samuka, tenho a ajuda do Túlio, de outros camaradas que estão jogando lá, que tem gente muito talentosa também participando. Nós já fizemos artes com alguns, né, ilustradores aí do Old School, né? A Jade, o Wolf Spider, o Castilho, fizeram ilustrações. Agora, recentemente, eu abri um Apoia-se, que é chegar numa produção final. Acredito que em curto, médio prazo, a gente consiga ter algo acabado, né? Ou pelo menos assim, o projeto de jogo acabado. E aí entra na parte editorial, que a gente vai precisar, né, fazer alguma iniciativa financeira aí para a gente conseguir publicar. Mas a ideia, hoje em dia, a ideia é essa. É que a gente chegue ao ponto de publicar, né, e com uma orientação para que todo mundo consiga fazer a sua campanha, que pode ser mais aberta, menos aberta, né, mas que seja mais ou menos nesses mesmos moldes da experiência que a gente está tendo, que é bem sucedido aí na mesa aberta.
Cara, surra de playtest, é isso que você está fazendo de melhor, cara, porque é muito comum nos jogos, especialmente nessas experiências muito autorais, idiossincráticas, né, que é um cara meio que fechado produzindo aquilo. Existe uma tendência a fazer pouco playtest, ou às vezes até o playtest não funciona tanto, porque a pessoa está tão fechada naquela ideia. Já você não, cara, você está fazendo muito, muito jogo, muito antes de começar a montar o livro, a especificar como o livro vai ser. E isso acaba dando uma cara para o jogo, ele dá uma modernidade, né? Porque Cara, eu costumo falar isso com frequência, né? O primeiro livro de um autor, ele geralmente ele é uma coisa muito, uma experiência muito individual, tudo que ele acha que é melhor, o ideal no RPG. E aí, se você sai dessa barreira, porque muita gente fica nessa e não sai, né? Aí você começa a conversar com outras pessoas, entender outros grupos, entender como é que funcionam as comunidades. E aí, como a gente está numa época muito do do-it-yourself, que a gente não tem mais esse medo, essa sacralidade do que é a ideia, da regra dessa daquela pessoa. Então, tudo acaba sendo misturado de maneira bastante fluida. E aí, existem vários tipos de jogos que são elevados a uma qualidade porque as pessoas estão jogando bastante, entendeu? E isso acaba fazendo com que o RPG suba num nível de qualidade que eu, pelo menos, acho seria impensável há 10 anos atrás, assim. Só essa ideia, né, de você ter um grupo no WhatsApp que você diz quando, a hora que vai ter o jogo, quem quer vai lá, põe o tô dentro, isso pra mim é a verdadeira e a primeira grande prova, é o grande lugar que resolve quem quer começar, onde é que vai jogar, né? A dilema do jogo em si acaba sendo burocrático, porque às vezes tem um jogo que todo mundo gosta, mas quase ninguém joga, ou então tem um jogo que todo mundo joga, mas você não consegue entrar em nenhum grupo. Então essa abertura que funcionou, e que cada vez mais autores estão fazendo isso, eu já fiz isso diversas vezes com o Cordel, e acho que é um caminho perfeito para você fazer levar o seu material para o público trazer de volta jogando, que é a parte mais importante, e que depois só que você vai pensar, você vai montando aos poucos as ilustrações, como é que vai ser a diagramação, nem está pensando em editora ainda, né? Eu acho isso é uma experiência particular, e ela é muito positiva, porque como ela tem traz o que outras pessoas estão podendo ajudar, você realmente está se beneficiando do playtest como um playtest de verdade deveria ser feito, acaba tendo um resultado muito mais refinado e melhor ainda, né? O projeto vai começar com um cenário e um jogo que já tem uma popularidade, já tem uma notoriedade, já tem uma galera que conhece. Quando sai o primeiro financiamento coletivo, ou esse apoia-se, a gente botando uma divulgação maior nele, vai ter pessoas que participam e também vão divulgar. Não vai chegar uma hora que não vai precisar ser só você, né? Vai ser a galera do boca a boca que vai destacar a qualidade do material. E isso realmente você está de parabéns. Quantas aventuras de Southborg você acredita que já mestrou?
Eu não sei. A gente tem alguns relatos, mas as pessoas fazem o relato. Quem faz é o jogador, eu não faço o relato do jogo. Então, tem jogo que teve, tem jogo que não teve. No início não tinha nenhum, quando era bem inicial mesmo. Tipo, as primeiras 10, 15 sessões não teve nenhum relato, né? Então, eu não faço ideia mesmo, porque teve épocas que jogou mais, épocas que jogou menos. Mas é bastante jogo, é bastante jogo. O pessoal tem ficado satisfeito.
Aqui no seu cadastro, eu não sei se é no Southborg ou é no seu do Bernardo, tem 813 horas de jogo. Já não é pouca coisa, né?
É por aí. E eu aprendi muito também, né, fazendo isso, tanto do tema da exploração, dos exes, do que me agradava em cada coisa. Teve toda uma transformação no próprio Southborg, porque não é nem o playtest, né? Ele surgiu primeiro como uma campanha, sem ter maiores pretensões do que isso. Era se divertir jogando com a galera, a mesa foi abrindo, chegando gente, e foi jogando, e o pessoal foi gostando, aí foi surgindo mais monstros, mais marcos, né, mais locais para serem explorados, que eu fui criando, e aí foi virando esse cenário que hoje em dia pode sonhar, né, pensar no próximo passo de virar um livro mesmo, né, mas não era a intenção original necessariamente, a intenção original era jogar. Então acho que foi o playtest mais free que a gente fez, assim, porque a gente pegou e foi junto fazendo o negócio, entendeu? Então não, porque sequer essa pretensão havia anteriormente.
Acho que é um crédito da comunidade, né? A gente gosta muito de falar o SR, mas vamos dar um valor ao fator da brasilidade, né? De gente do Brasil que se encontra, e aí muita gente acaba se encontrando, né? Pô, o Túlio também está direto lá no ARC. Acabam tendo pessoas que entram mais de cabeça e se envolvem bastante, que acabam virando figuras recorrentes, e essas são umas, as primeiras divulgadoras, os maiores influenciadores, né? Quem mais espalha a palavra. E eu acho que isso acaba fazendo com que todo mundo tenha espaço para produzir o que quiser. Por acaso, eu tenho aqui o podcast, tenho alguns títulos de RPG, e aí, como tudo acaba tendo um reforço positivo, né? Porque eu tenho o retorno da galera que ouve o programa, tem o povo que já participou e vai lá e sempre dá o like, ou então mostra que tá assistindo, entendeu? Você acaba criando um círculo virtuoso em que todo mundo se influencia, e cada um está produzindo uma parada, mas está todo mundo se ajudando, então os seus próprios trabalhos acabam crescendo, não só de maneira particular, porque tem que ter uma cabeça, ter um nome para fazer com que o projeto toque, mas também muito bem influenciado por várias outras pessoas. Já estou falando aqui claramente, cara, que o projeto Softporg você até pode colocar lá na iniciativa The Last Order da New Order Editora, que pode ser uma opção boa e interessante, já para ganhar uma notoriedade, porque ali são todas as formas de experiência de RPG que de repente você... Eu vou fazer essa pontezinha, que eu acho que de repente pode ser uma maneira de aumentar mais ainda a capilaridade, né, do alcance do público do Softborg. Porque imagino que essa é a sua ideia, né? A ideia, por enquanto, é manter o projeto em expansão. Ou você acha que já está de uma maneira que você... tem que tomar cuidado, porque senão perde o controle.
Não, a ideia é continuar expandindo, né? E mesmo, assim, o que na minha cabeça hoje, né, eu posso mudar de ideia, um dia que for um produto, ele vai ser um produto para o cara fazer a mesa dele, entendeu? E não uma coisa para ele ter exatamente a mesma experiência que eu tive, né, com a campanha aberta. A ideia é que seja algo bastante aberto para que o mestre e os seus jogadores possam contribuir significativamente com o caráter da mesa, né? Eu queria falar um pouco...
Certo. Imagino que seja uma coisa...
Queria falar sobre o cenário, o que justifica ele, entendeu? O que eu pensei... Não, vamos... nos termos até, de certa forma, políticos. Tá? A ideia é que a gente fizesse um horror anticolonial, né? Que fosse uma terra devastada por colonizadores no passado, né? Uma terra mística, fantástica, né? Uma coisa típica dos RPGs de fantasia, mas que foi devastada por colonizadores no passado, num passado muito longínquo, e essa terra se rebelou, né, contra toda forma de civilização, contra o norte, entre aspas, né, que é como a gente apresenta as civilizações que vieram de fora. As pessoas só sabem que elas vieram do norte, né, e invadiram ali, né, e destruíram tudo, né, destruíram os povos originários que ali habitavam, etc. E essa terra hoje, ela se tornou uma terra de vingança contra a civilização. E os personagens vieram para lá ou por um naufrágio, ou porque desapareceram magicamente. Aí o jogador constrói o seu background de como ele foi parar naquelas terras. Mas aqui não é um aglomerado de sobreviventes que vivem na Vila Esperança, né? E na tentativa de escapar daquele lugar, porque não entende o que está acontecendo ali, como aquele lugar se tornou tão hostil à presença deles, né? Seja na forma de monstros, de maldições, de acontecimentos fantásticos, etc. Né? E a ideia é que o personagem vá descobrindo, as respostas estão todas lá. Ele tem um conteúdo anticolonial, nesse sentido que ele é uma crítica à colonização da América do Sul, principalmente, mas todas as formas de colonização, certo? E ele, inclusive, sofreu uma transformação. Tem um amigo que joga com a gente ali no jogo, que é o Samed, né? E na origem do jogo, eu pensava que todos os personagens, eles seriam colonizadores, né? Eles teriam uma coisa assim, de estar carregando algum pecado, né? E estar pagando por eles. E ele mesmo, né? E aí o importante da construção da coisa, né? Ele é um amigo, ele é negro, né? Faz as discussões. Ele falou: cara, eu não me sinto confortável de jogar necessariamente com alguém que cometeu crimes coloniais, etc, etc. E aí, desse, e a única coisa importante é que eles viessem de outras terras, né? Que eles viessem, que eles estavam de fora e foram parar ali e precisam sobreviver a partir daquela pequena e miserável comunidade que ainda resta nesses imensos ermos.
Faz parte do incremento de game design que o lugar ele é novo para os personagens da mesma maneira que ela é nova para os jogadores.
Exato.
Né? Então ela é mesmo que seja um personagem que tenha mais idade, que seja um veterano, ninguém vai dizer, eu conheço muito bem esse lugar, venho aqui. Então sempre tem esse sopro de novidade.
Exatamente, nem eles, nem os NPCs. Então não vai ter um NPC que vai dizer para ele, eu sei que tem uma trilha lá não sei aonde, que leva para não sei o quê. Não vai ter, porque a comunidade em si, ela tem muito medo dos ermos, com razão. Os personagens são aqueles poucos que tem coragem de sair da vila e adentrar aquele lugar para ver o que está acontecendo. Então eles têm que descobrir mesmo por conta própria, né? É a exploração elevada ao máximo, né? Se tiver mapa, é porque algum jogador desenhou o mapa, é porque algum dos personagens identificou ali os caminhos e tal, e o que, que leva para o quê, certo? Mas partiu da Vila Esperança, digamos que seja o primeiro jogo da campanha de alguém, né? Ninguém faz ideia de nada. O mestre vai ter que descobrir as questões e as oportunidades que estão colocadas em cada ponto.
Bem, imagino então que tenha um tier que a gente ainda não deva ter chegado dentro do jogo, mas que a gente vai começar a entender um pouco sobre o passado dessa civilização que passou ali antes e foi detonada por meio de dungeons e ruínas e coisas assim. É isso?
É isso.
Entendi. Acho que essas campanhas recorrentes, elas funcionam meio que em temporadas, né? São umas levas. Às vezes está muito associado ao fôlego que o mestre tem de coordenar trocentos jogos em pouco tempo, né? Às vezes ele dá uma cansada, ele dá uma pausa, às vezes curtinha, às vezes é um pouco maior. E aí quando retorna, fica essa vontade de acrescentar uma coisa nova, ou mostrar que a galera conjuntamente meio que alcançou um estágio evolutivo dentro do desafio do jogo, né? Cara, isso é muito interessante. E o potencial para influenciar todo mundo que produz jogo, né? Porque hoje em dia, se você quer fazer algum jogo e você quer levar ele para a comunidade, o caminho está pavimentado. É isso que qualquer pessoa tem que fazer, né?
Exatamente. Acho que eu gosto muito desse caminho. E assim, depende essa evolução aí dos tier que você colocou. Né? Depende muito dos jogadores, né? Não tem nada que é obrigatório. Ah, ele é obrigatório a se interessar por uma dada ruína que ele encontrou? Não, ele não é obrigado. Ele vai conforme for os interesses do personagem dele, né? Do jogador ali, conforme ele for conduzindo o seu jogo, ele vai ir para ali ou não, ou ele quer correr menos riscos, então ele nem adentra determinados locais e paga o preço de não ficar sabendo determinadas coisas, de não encontrar certos tesouros, de não encontrar certas respostas. É parte do cenário, entendeu? É parte da ideia de uma campanha aberta, né?
Eu faço esse comentário muito tomando como referência o Ark do Samuka, que por muito tempo fazia os jogos dele também partindo da Cidade Velada. Mas chegou uma quantidade X de jogos que essa coisa de ter que ir e voltar, em algum momento, eu não sei se ele passou a achar que isso deveria ser um problema, ou ele quis, na verdade, expandir mais o universo para além da Cidade Velada. O que permitiu que o que já no segundo tier, né, na segunda temporada do Ark, as pessoas já pudessem começar em algum ponto de resgate de jogo que um dos jogadores tenha participado ainda, né? E dessa maneira abriu bastante o universo, e aí agora o que a gente pode chamar de que seria uma terceira temporada, meio que existe um retorno à Cidade Velada, talvez para o amadurecimento do que funciona nessa região. São essas flutuações dentro da maneira que você coloca o jogo que você acaba tendo que aplicar, né? Porque no Softborg ainda é muito firme essa ideia da Vila Esperança, de como é que os grupos vão sair. Eu acho que a sensação que eu tenho, que é por ser um lugar de vegetação e um lugar de uma riqueza de vida muito maior, você tem uma quantidade muito maior de coisas por perto para acontecer, para você ter uma necessidade de, no próximo jogo, alguém não ter que começar na Vila Esperança, né? Imagino que seja esse tipo de raciocínio. Como é que você pensa em encaixar a evolução disso de uma maneira em que também não fuja muito do que vai ser, do que o primeiro livro vai acabar?
A ideia de outros marcos seguros, ela já existe no jogo, tá? Como design. Ainda que ela é muito difícil de executar, né? E até hoje a gente não precisou, os jogadores não precisaram nada nesse sentido. A opção por um jogo que eu chamo de assim, de maior pressão, né? Então, tipo assim, você anda curto espaço e tem encontros, o risco do encontro ele é alto, ele não é baixo, ele não é aquela tabelinha original lá do BX, né, do Caves, em que você pode viajar dias sem ter um encontro. Não, a Grande Floresta é muito mais perigosa que isso. O cara andar pelos ermos, a chance de encontro dele é altíssima. Então, por fora da trilha, né? A chance de encontro dele é altíssima. Então, ele vai ter dificuldade de evoluir na exploração, porque os perigos são muitos. Ele vai ter que dar uma limpada para conseguir evoluir. É parte do design do jogo, de fazer essa pressão sobre os jogadores. E eles vão abrindo o caminho ou não, né, conforme for do interesse deles, porque também tem essa questão. Aí tem áreas de maior pressão e áreas de menor pressão dentro do próprio mapa do cenário, que eu reservo para mim, né, que as pessoas vão... As cegas, entre aspas...
Cara, a evolução do trabalho está muito legal. Fico muito feliz de acompanhar essas campanhas de mundo aberto e vendo que elas se sustentam, que elas continuam e que acabam sempre repercutindo nos diferentes grupos. Eu acho que isso vai fazer, de maneira geral, a nossa comunidade de criadores de conteúdo meio que subir um degrau, assim. Que nem os aventureiros sobem o Tyre. Eu acho que todos nós que conseguimos também subir um degrau na nossa capacidade de produção, cara, que é uma maravilha. Bernardo, cara, muito obrigado por ter apresentado esse quadro geral aqui, mas eu queria antes abrir um espaço para você deixar qualquer seu recado, e em especial passar direitinho o endereço do
pessoal, para conhecer as minhas ideias, os relatos de sessão, a chamada de campanha do Southborg e também outras coisas. Eu discuto, tem um artigo discutindo Nave, tem um, né, artigo discutindo Ark. Eu vira e mexe, estou escrevendo lá no blog, é teratologica.blogspot, apoia-se recorrente, né? A gente atingiu a primeira meta, que vai permitir a gente produzir artes para o cenário numa frequência praticamente mensal, né? Então aí nós já vamos dar um upgrade legal aí da divulgação e de tudo que a gente está construindo para o cenário, né? Mas quem quiser dar uma forcinha lá também é o apoia.se/teratologica, né? Lá a casa do Southborg, lá os recursos que a gente está levantando lá vão todos para a construção desse projeto no momento, quem sabe no futuro de outro, né, Pedro? Mas por enquanto é isso que a gente está trabalhando.
Certo, isso aí. Página no Facebook vocês ainda não têm?
Não, aí é o brainstorm, gente. Qualquer informação que vocês precisarem, o Samuca, certo? Ele é o influencer aí. Nossa, um grande influencer.
O canal importante é o WhatsApp, né? O WhatsApp acaba sendo a verdadeira ponte de comunicação com a comunidade, né? Se alguém que esteja ouvindo agora o programa queira participar, então ele vai ter que entrar no Brainstorm RPG no Facebook, em algum lugar ali pedir um socorro e pedir para passar o link do bate-papo no WhatsApp. E aí, uma vez estando lá no WhatsApp, acabou, você já conversa com todo mundo, volta e meia vai ver esse chamado de aventura do Bernardo e vai poder conhecer o mundo de Southborg, né?
Exatamente isso. Ou pelo Discord do Brainstorm, ou na página de Facebook, do Insta, outros que ele pode ter que eu nem sei se ele tem, TikTok, porque eu não tenho. Mas se entrar em contato com ele, ele vai passar o link do grupo que a gente faz aí a campanha. Ele sim, uma comunidade, fica trocando ideias sobre o jogo, né, e onde a gente marca as sessões.
Pô, perfeito, cara. Mais uma vez, pô, muito obrigado pela presença, Bernardo. Vamos conversar mais vezes daqui pra frente. Mas, por enquanto, só vou pedir para você mandar um abraço para a galera, que eu também agradeço por estar aqui com a gente até agora. É sempre um prazer, porra, saber que a galera está ouvindo a gente até o final do programa. Manda um abraço, que eu dou um tchau-tchau logo na sequência.
Pessoal, vamos jogar. A maravilha da campanha aberta é para o pessoal que, como eu, é muito atarefado, trabalha muito, tem filho, é que a gente consegue jogar, né, efetivamente, porque... Cada sessão a gente pode montar um grupo diferente, aqueles que podem naquele horário, e a mesa funciona. Não é aquelas campanhas que é uma campanha fechada de contação de história, que você precisa daquelas 5 pessoas sempre presentes, etc., para que tenha jogo, e aí acaba que... Eu jogo assim também, eu tenho campanhas assim, mas acaba que você consegue marcar uma sessão de 3 em 3 meses, que todo mundo pode. Né? A maravilha da campanha aberta para a gente nos dias de hoje é a gente conseguir jogar sempre que a gente puder. Um abração para todo mundo.
Cara, faço minhas palavras do Bernardo. Um abraço para a galera e aí já já a gente se encontra de novo. Valeu, tchau, tchau.
Você ouviu Legião de Dados na New Order Editora.
Esse programa foi gravado e editado por Barcelos Taverneiro, diretamente da Taverna do Arcano. In your side.